eu sou Diego Sarza e essas são as principais notícias do dia. Subiu para 21 o número de mortos em decorrência das fortes chuvas que atingiram a Bahia nos últimos dias. A Defesa Civil confirmou a morte de um rapaz de 19 anos que se afogou ao tentar atravessar uma enxurrada em Ilhéus na noite de segunda-feira. A gente vai falar sobre esse assunto com o deputado federal Marcelo Nilo, do PSB, ele que é coordenador da bancada da Bahia no Congresso Federal.
Ontem nós estivemos em Brasília, 19 parlamentares, conversamos com o presidente Arthur Lira na sua residência e saímos satisfeitos com as decisões que foram tomadas. O presidente Arthur Lira, que é nordestino, que conhece o sofrimento do nosso povo, colocou a Câmara à disposição para adotar todas as providências necessárias e cabíveis na área legislativa, ou seja, para desburocratizar tudo aquilo que for necessário para ajudar as vítimas do nosso Estado. É, sem dúvida nenhuma, a maior tragédia da história da Bahia. É um desastre que já morreram 21 pessoas, 77 mil pessoas desabrigadas, 136 cidades foram atingidas, 173 em estado grave, ou seja, grande parte da sua população ficou suas residências sob as águas. E, nesse momento de dificuldades, o que é que nós temos que fazer? Nós temos medidas emergenciais, que é principal, salvar vidas. O presidente Bolsonaro colocou 200 milhões à disposição nesse momento. Dá apenas para o início, ou seja, para salvar vidas.
O operador financeiro Alberto Youssef, condenado na Operação Lava Jato, financiou uma das campanhas eleitorais do senador Álvaro Dias, que agora é o maior aliado político do ex-juiz Sérgio Moro. Duas empresas de Youssef pagaram em 98 o equivalente a R$ 88 mil reais em valores atualizados à campanha de Álvaro Dias na época do PSDB e hoje no Podemos. As informações estão na prestação de contas do político, entregue naquele ano à Justiça Eleitoral do Paraná. As doações se referem a horas de voos em jatinhos que o CEF cedeu ao então candidato. O doleiro foi condenado por Moro na Lava Jato em penas que somam mais de 120 anos de prisão. Ele foi chamado em uma das sentenças de criminoso profissional. E o CEF deixou o regime fechado em 2016, graças a um acordo de delação premiada. Sobre isso, fala Thales Faria.
Esse fato é um caso antigo e bem antes de se falar em Mensalão, Lava Jato, Petrolão, essas coisas. Eu não quero redimir o Álvaro Dias, mas o fato é que o CEF contribuiu para várias campanhas eleitorais. Na verdade, ele tinha domínio de vários políticos com essas contribuições. O problema é a questão do financiamento de campanhas eleitorais. Nessa época, se não me engano, havia uma mistura entre doações de empresas privadas e verbas públicas nas campanhas. Em 2015, o Supremo Tribunal Federal decidiu proibir o financiamento empresarial, já que o Congresso havia aprovado um fundo eleitoral para os candidatos com verba pública. Hoje, além do fundo eleitoral, podem ser feitas doações como pessoa física, não mais como empresas. Mas a polêmica não se extinguiu, porque os políticos foram inchando o fundo eleitoral de uma forma tal que já se fala em acabar com o fundo e voltar a permitir o financiamento por empresas. É uma discussão muito complexa.
A cidade de São Paulo registra um aumento das hospitalizações nas últimas semanas por síndrome respiratória aguda grave causada pelo vírus influenza. O número de internações com gripe já atinge 24% do total das causadas por síndromes gripais na rede pública, segundo dados do painel da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde. A epidemia de gripe provocou também uma alta procura pelo antiviral Tamiflu, que já está em falta nas grandes farmácias da capital paulista. Para tentar conter os casos de gripe em São Paulo, a Prefeitura liberou, desde ontem, a vacinação contra o vírus influenza para a população a partir dos 6 meses de idade. Todos os que não receberam imunizante contra a gripe em 2021 podem ser vacinados. O número diário de casos confirmados de Covid-19 atingiu altas recordes nos Estados Unidos, em partes da Europa e na Austrália, com a disseminação da variante Ômicron. Quase 2 anos depois da China relatar um foco de casos de pneumonia viral na cidade de Wuhan, o coronavírus, que sofre mutações frequentes, segue fazendo estragos em muitas partes do mundo e obrigando governos a repensar regras de quarentena e exames. Embora alguns estudos indiquem que a Ômicron é menos mortal do que algumas de suas antecessoras, o grande número de diagnósticos pode levar os hospitais de alguns países a ficarem sobrecarregados em breve. França, Reino Unido, Itália, Espanha, Portugal, Grécia e Malta registraram ontem um número recorde de novos casos. Os testes caseiros rápidos de Covid-19, conhecidos como de antígenos, são mais propensos a dar falso negativo com a variante Ômicron. O alerta é da FDA, a Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos. O país enfrenta um grande aumento de número de infectados, que, segundo especialistas, são subdiagnosticados devido à crise de acesso aos testes, com longos períodos de espera para os mais precisos, como os do tipo RT-PCR. Um dos principais ministros do governo de Michel Temer adiantou que deve votar em Lula no segundo turno na eleição presidencial. Carlos Marum, ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo de Michel Temer, escreveu em um grupo de troca de mensagens, abre aspas, "Vamos tentar uma terceira via. Se não estivermos no segundo turno, apoiaremos o menos pior, que pode ser Lula." Fecha aspas. O deputado federal Baleia Rossi, que preside o MDB e é muito ligado a Temer, chegou a ir ao jantar do grupo Prerrogativas, que homenageou Lula e teve Alckmin como convidado especial há 2 semanas. O IGPM, Índice Geral de Preços Mercado, que é considerado como a inflação do aluguel, ficou em 0,87% no mês de dezembro. Com isso, o indicador acumulou um total de 17,78% no ano de 2021, segundo o levantamento da FGV. Com relação ao ano passado, houve uma desaceleração, já que em 2020 foi observado um aumento de 23% no acumulado dos 12 meses, a maior alta desde 2002. Além da variação dos preços que chegam ao consumidor final, o índice leva em consideração os produtos primários, custos no atacado e demais valores da construção civil. Ele é chamado popularmente de inflação do aluguel porque serve de parâmetro para a maioria dos contratos de locação. O Pix, que é o sistema de transferências e pagamentos instantâneos desenvolvido pelo Banco Central, já é usado por 71% dos brasileiros. A taxa de aprovação em 12 meses chegou a 85%, segundo uma pesquisa feita pela Federação Brasileira de Bancos. Há um ano, esse índice era de 76%. Entre os jovens de 18 a 24 anos, a aprovação do Pix chega a 99%. A maior resistência para usar o Pix foi encontrada entre as pessoas de baixa renda e os de menor escolaridade, mas ainda assim em patamares de adesão superiores a 50%. O estado americano do Alasca, conhecido por suas geleiras e frio intenso, registrou a mais alta temperatura da história para o mês de dezembro, neste último domingo. Os termômetros da região chegaram a 19,4 graus Celsius. O recorde foi registrado na ilha de Kodiak, segundo o Centro de Avaliação e Política Climática do Alasca. Ao anunciar um recorde de quase 20 graus, especialistas classificaram a marca como absurda. Em um início de inverno atípico, as temperaturas passaram mais de uma vez de 15 graus durante o dia. Além disso, o mês foi atipicamente marcado por chuvas torrenciais. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.